O Tiago Carruço tem 36 anos, é de Leiria e está na Sérvia. Chegou a Belgrado em 2016. Na mala, levava umas quantas experiências internacionais. A Eslovénia em 2005, Espanha entre 2007 e 2011 e uma temporada no Brasil. Tiago, já vamos saber como é que isto tudo começou, o que é que o fez ir para a Eslovénia em 2005, mas isto fazia tudo parte dos planos, dos objetivos. Tinha em mente ou cresceu com a ideia de um dia querer sair do nosso país?
Olá, Alice. E antes de mais, obrigado pela oportunidade. Não tinha em mente, nunca pensei nisso, mas quando estava na faculdade, no último ano, surgiu a oportunidade de ir fazer um semestre de Erasmus, algo que eu na altura nem tinha ponderado bastante, mas enfim, tive vários amigos que se tinham inscrito e que me falaram do programa e eu resolvi também inscrever-me e fui assim um bocadinho sem saber como é que lá cheguei. Mas no primeiro dia que cheguei à Eslovénia, gostei muito logo e, portanto, foi muito fácil a adaptação e passei um semestre interessantíssimo num país diferente e desconhecido, eu diria. Diferente até no clima, por exemplo, não é? Um país mais frio, com neve, com um inverno mais rigoroso, onde tinha que praticar inglês, que também era um objetivo importante, portanto, não ir para um país em que falasse, sei lá, Espanha ou França, por exemplo, não é? Línguas mais familiares. Portanto, foi uma experiência super válida num país muito interessante, porque era um país, para além de ser um país muito bonito e precisamente no centro da Europa, tinha esta facilidade de viajar para outros países em poucos quilómetros, é mesmo assim. A Eslovénia tem quatro países à volta e cada um está a 80, 100, 150 quilómetros no máximo da capital, Ljubljana, que era onde eu estava. Mas tem outro ponto interessante também que eu ia dizer, que é o facto de ser um país independente desde 1991. Portanto, eu na altura tinha 21 anos, eu era mais velho do que aquele país. O que para mim era uma coisa muito, muito engraçada, muito diferente do comum, não é? E o facto de gostar muito de história fez com que começasse a perceber porque é que isto tinha acontecido, porque é que nos anos 90 um país, que era a Jugoslávia, tinha colapsado e tinha dado origem a muitos outros. Hoje são 7, na altura eram 5. Portanto, a história continua-se a escrever nesta região.
Tiago, e de alguma forma já percebemos, até pelo que acabou de dizer, que esta primeira experiência, o Erasmus, acaba por ser preponderante para o caminho que faz ou que tem feito até agora.
Sem dúvida. Abriu-me realmente as portas para outros países, outras línguas, o contacto com pessoas de toda a Europa. Não é porque estamos ali, naquele caso, no Erasmus, estamos durante 6 meses ou um ano num país diferente e há pessoas como nós de toda a Europa. Portanto, foi a primeira vez que eu contactei com pessoas da Estónia, da República Checa, enfim, da Finlândia, por exemplo, por dizer alguns, não é? Portanto, torna-se um caldeirão cultural muito, muito interessante e muito positivo, eu diria, até para combater alguns preconceitos que existem ou existiam na Europa entre países, entre regiões. Portanto, sim, foi um abrir a mente muito importante para as outras experiências que tive posteriormente no estrangeiro e mais tarde para voltar. E quando digo voltar, não é que eu esteja no mesmo país, porque agora estou na
Na
Sérvia,
Sérvia.
mas voltar à antiga Jugoslávia, que foi algo que eu quis sempre. Fiquei com uma certa paixão por este país, não que ele já não existe, mas por esta região. Chamou-me muita atenção a questão histórica, como eu disse, e o facto de ir viajando. Portanto, eu fiz muitas viagens, vim muitas vezes a esta região de férias, entre estas duas experiências, portanto, ao longo destes cerca de 10 anos, e sempre que conhecia um país novo da antiga Jugoslávia, achava mais curioso e achava bonito, e descobri sempre que tinham todos muitas coisas para ver, não é? Porque em Portugal, nós temos, quando pensamos em turismo na Europa, pensamos sobretudo na Europa Ocidental, embora agora as coisas já sejam um pouco diferentes, mas pensamos em países mais clássicos e não sabemos que a Bósnia ou a Macedónia ou o Montenegro têm imensas belezas, património da humanidade, diversidade cultural e religiosa como não encontramos em mais nenhum sítio na Europa. Portanto, não sabemos que são países realmente interessantes, porque podiam não ter nada para ver, mas têm. Portanto, sim, foi importante para dar o passo depois em 2016 e vir para Belgrado.
Já nos vai contar o que é que o fez ir para Belgrado em 2016. A verdade é que, terminado o estágio, regressa a Portugal e regressa quase de certeza com vontade na mala de voltar a ter outra experiência. Entre 2007 e 2011 fixa-se na vizinha Espanha, na cidade de Madrid. Que experiência foi esta, Tiago?
Sim, portanto, eu terminei o curso em 2006 e depois, no final de 2007, tive a oportunidade de fazer o programa Inove Contacto, que também é um programa excelente, organizado pelo Ministério da Economia, se não estou em erro, e, portanto, que permite a ida de recém-licenciados para o estrangeiro, fazer um estágio no estrangeiro. Portanto, eu tive a sorte de ir para Madrid. Eu, na altura, como a Alice disse, e bem, eu tinha vontade de voltar a sair, fiquei com aquele bichinho. Acho que quase toda a gente que faz Erasmus fica com essa vontade de voltar a ter uma experiência no estrangeiro. E para mim foi positivo o facto de ir para a Espanha. Eu estudei economia, enfim, tinha a noção que a Espanha era um país muito importante a nível económico para Portugal, não só económico, mas sobretudo a nível económico. E portanto sabia que conhecer bem o país e a língua me ia provavelmente abrir portas. Então foi ótimo, porque no programa nós não decidimos para onde é que vamos.
Era isso que eu lhe ia
Portanto,
perguntar, se não tinha ficado triste quando percebeu que lhe tinha saído na rifa, digamos assim, Espanha, porque vocês só sabem o destino que vos calhou em sorte quando estão prestes a ser colocados.
sim, é mesmo na reta final. Portanto, essa é uma das exigências do programa, é nós não podermos escolher nem saber para onde vamos. Como eu disse, para mim foi excelente, mas eu recordo-me que nós fomos talvez 12 pessoas, mais ou menos, para Madrid, e eu penso que fui o único que ficou contente, porque obviamente os outros pretendiam ir para mais longe, porque houve colegas colocados, não sei bem, mas no Brasil, nos Estados Unidos, na China, enfim, na Argentina, eventualmente, não sei se naquele ano houve, mas noutros havia. Portanto, outras geografias muito mais exóticas e muito mais apelativas. Eu não me importaria de ter ido para uma dessas, mas realmente eu tinha aquela curiosidade por Espanha, portanto, para mim foi bom. E realmente foi uma oportunidade excelente, porque o estágio foi de cerca de 8 ou 9 meses em Madrid. Foi o suficiente para aprender relativamente bem o espanhol, não é? Que nós aprendemos todos com alguma facilidade. E então depois dar o salto, enfim, para um posto de trabalho mais a sério, não é? Para algo mais estável, porque durante o contacto nós somos estagiários. Não é o posto mais interessante ou mais desafiante. Portanto, para mim foi ótimo. E terminei o Inove Contacto numa sexta-feira e na segunda-feira já comecei na outra empresa. Já tinha terminado o processo de recrutamento e tudo isso. Portanto, foi bom.
Tiago, e à medida que esta experiência se foi desenrolando, desenvolvendo, foi percebendo que, ok, este é o caminho que eu quero seguir, eu quero continuar a ter experiências internacionais.
Sim, até porque nessa experiência, após o contacto, eu estive ligado a um departamento internacional e fiz muitas viagens para o Brasil e sobretudo para a Europa de Leste, mais uma vez, nomeadamente para a Bulgária, mas um pouco por toda a Europa mesmo, enfim, Bélgica, França, Londres, República Checa. Portanto, continuei a ter este contacto forte com outros mercados, outras línguas e a desenvolver esse conhecimento, que se foi cimentando e, enfim, foi um processo relativamente simples, porque realmente era algo que eu gostava, estava a fazer o que gostava e fui indo. Portanto, aí consolidei mais um pouco, sobretudo esta região dos Balcãs e Europa de Leste em geral também.
E em 2013 vai passar uma temporada ao Brasil. Uma experiência mais curta. Que meses foram estes?
Eu, quando estive em Madrid, estive a trabalhar no ramo imobiliário, numa construtora, e depois eventualmente saí daquela empresa, mas mais tarde houve a oportunidade, em 2013, de ir trabalhar para uma pequena construtora também espanhola que investia no Brasil, neste caso na cidade de Natal. E portanto fui liderar um projeto, sobretudo a parte financeira, um projeto de construção. Estive apenas 6 meses, foi uma fase algo complicada a nível pessoal e profissional, porque, enfim, é um país diferente, não é? Não, eu estava habituado a esta cultura mais europeia, chamemos-lhe assim, e a América Latina é outra, tem outra mentalidade, outra forma de trabalhar. E para a própria empresa, passados estes 6 meses, ainda continuei ligado à empresa depois dos 6 meses. Portanto, depois dos 6 meses voltei para Portugal. Continuei ligado à empresa e a trabalhar à distância, mas passado algum tempo, terminou-se aquele projeto e decidiu-se não avançar mais, porque enfim, não era tão rentável como devia ser, sobretudo para o esforço, que era um esforço grande, e portanto decidimos abandonar esse projeto no Brasil. Sim, portanto foram só 6 meses muito intensivos a nível de trabalho e de, enfim, lá está, de abrir horizontes, agora mais para a América Latina. Eu já ia muito ao Brasil, mas eram viagens de uma semana ou duas. Na altura ia para Salvador, portanto uma empresa mais sólida, maior, com outras condições. Esta foi uma experiência mais autêntica, eu diria, mais exigente.
Tiago, antes de nos fixarmos na Sérvia em 2016, eu sei que não é fácil resumir experiências que duram algum tempo no tempo, numa palavra, mas de alguma forma para percebermos quase que a intensidade de cada uma delas ou o quanto o marcaram ou não. Se lhe pedir uma palavra para cada uma das experiências que teve antes de chegar à Sérvia, qual é a primeira palavra que vem à cabeça quando pensa na Eslovénia?
Marcante,
Espanha.
profissionalizante, se é que existe. Ou seja, foi um momento de adquirir conhecimentos e experiência profissional muito intensiva.
Brasil.
Difícil.
Com estas três palavras na mala, muda-se em 2016 para a Sérvia, onde ainda está nesta altura.
Sim.
De alguma forma, é correr atrás de uma vontade, porque nos disse logo no início da conversa que queria regressar a esta geografia. Como é que foi a chegada à Sérvia? Calculo que já conhecesse o país, mas como é que foi o primeiro encontro com o sentimento de. Vou começar a escrever aqui uma nova página da minha história de português no mundo.
Por um lado, acho que foi fácil, porque lá está, era um objetivo que eu tinha. Eu já tinha vindo aqui à Sérvia 3 vezes. A primeira vez foi em 2007. Recordo que a Sérvia foi bombardeada pela NATO em 1999, na sequência da Guerra do Kosovo. Portanto, eu vim a primeira vez passado 8 anos. Era um país que estava bastante atrasado. Tinham passado apenas 8 anos, mas não era só deste momento. E fazendo aqui um bocadinho um paralelismo, falando um bocadinho de história, a Sérvia, tal como a Eslovénia, saíram da Jugoslávia, não é? Do colapso da Jugoslávia, que começa no início dos anos 90, em 91. Portanto, esses 17 anos, mais ou menos, que tinham passado desde o colapso da Jugoslávia até à primeira vez que eu vim. Portanto, foram 17 anos de constantes problemas, nomeadamente para a Sérvia, também para outros países aqui da região, como a Bósnia, o Kosovo, a própria Croácia. Mas a Sérvia teve ajustes muito importantes, porque participou em todas estas guerras que houve na região, teve hiperinflação, teve embargos impostos pela comunidade internacional. Portanto, foi um país que em poucos anos, em 17 anos, viveu processos muito, muito difíceis. Portanto, era um país que estava muito atrasado economicamente. Sei lá, o setor automóvel, o parque automóvel era muito antigo, era algo perfeitamente visível.
Dava quase aquela sensação de voltar atrás no tempo.
Completamente, completamente. Portanto, eu que já conheci alguns países, vários países aqui da Europa de Leste, quando cheguei a primeira vez a Belgrado, pensei, agora sim cheguei à autêntica Europa de Leste. Porque muitos dos outros países já não eram aquela Europa de Leste dos anos 90, não é? Nomeadamente a Eslovénia, que é um país mais rico, mais desenvolvido. Gostei da cidade, depois vi uma segunda vez e fiz uma viagem quase por todo o país. E depois voltei uma terceira vez em que vim, novamente apenas a Belgrado. E numa dessas vezes eu dei por mim a dizer: eu acho que um dia gostava de viver nesta cidade, porque é uma cidade que tem alma, é o que se diz aqui. Belgrado tem alma, e é verdade. É uma cidade que não é tão bonita assim do ponto de vista turístico, não é Roma ou Paris, mas é uma cidade que tem uma movida muito própria, não sei, um compasso muito próprio, diferente. Ainda não está tão globalizada, portanto, ainda é algo diferente da Europa Ocidental, e tem uma cultura até muito latina, que é algo. Normalmente é estranho, mas é verdade. O povo é muito latino, muito dado. Senti-me sempre muito bem, senti que era uma cidade com uma energia muito, muito forte. Senti uma ligação forte. Aliás, já senti uma ligação a esta região. E aqui à cidade de Belgrado, em concreto, ainda mais. Portanto, houve ali uma fase da minha vida, em 2016, que eu achei que estava um pouco parado, a nível pessoal e profissional. Portanto, por um lado, foi fácil, porque era uma cidade para onde eu queria vir. e que já conhecia relativamente bem. Por outro lado, é vir para um mundo um pouco diferente, é um país que não pertence à União Europeia, é uma língua completamente estranha, diferente da nossa, da família do russo, portanto, é uma língua eslava. Curiosamente, usa-se aqui dois alfabetos para a mesma língua, que é caso único na Europa. Tanto escrevem no nosso, portanto no alfabeto latino, como no alfabeto cirílico, que é o que se usa na Rússia. Não só, mas enfim, na Rússia é mais conhecido. Portanto, houve aqui alguma adaptação. O maior desafio foi a criação do meu negócio, que é esta agência de viagens, que
Já vamos
é. Diga.
olhar para o lado profissional da
Ok.
experiência, mas a minha
Ok.
pergunta, e percebe-se pela forma entusiasmada como fala da Sérvia, a ligação que tem a este país, a esta geografia, mas a minha pergunta era perceber se o sentimento que levava na mala quando se mudou em 2016 para a Sérvia era diferente pelo facto de perceber que estava a começar a escrever uma nova página na sua história de português no mundo na Sérvia. Desta vez não ia aí só de visita, não ia aí durante um período de tempo e voltava. Qual é que foi o sentimento com que chegou à Sérvia em 2016?
Quer dizer, eu vi um pouco à descoberta e à aventura, porque eu deixei o que tinha em Portugal, o trabalho, etc., e vim sem ter nada planeado e sem estar a pensar em encontrar um trabalho aqui, porque os salários são mais baixos que em Portugal, portanto, pensei sempre em empreender, não é? Mas eu não tinha a certeza se ia ficar ou não. O que eu fiz foi para diminuir o meu risco, digamos assim, e conhecer mais pessoas. Eu inscrevi-me logo num curso de língua sérvia, já estava inscrito antes de chegar, e portanto durante 3 semanas convivi ali com algumas pessoas, eram todos estrangeiros. Alguns iam ficar cá também mais tempo, e também com os professores, esses sim eram locais, portanto deu para criar ali uma pequena rede de apoio, e depois com o tempo fui conhecendo mais pessoas, mais estrangeiros, mas também fui avaliando a situação, portanto não lhe consigo responder, obviamente, essa pergunta. Eu fui avaliando a situação e fui avançando e fui conseguindo ficar, que era o meu objetivo, vir pelo menos uma temporada, não sabia quanto tempo, não sabia se ia querer voltar ou não, até porque é diferente nós virmos um fim de semana ou uma semana de férias ou vir para ficar, com a ideia de ficar a viver. A experiência é totalmente diferente. E repito, vinha para um país que eu sabia que era um pouco menos desenvolvido que Portugal, tinha menos oportunidades de trabalho, salários mais baixos, etc. Portanto, isso condiciona um pouco, não é? Mas eu diria que a experiência tem sido muito boa e passado 4 anos ainda estou por aqui.
Portanto, vai de alguma forma à aventura, à procura do seu caminho, à procura do seu lugar, digamos assim. Já percebemos que assim que chegou começa a aprender a falar sérvio. O que é que mais o surpreendeu nesta cultura, nesta sociedade que de alguma forma já a conhecia, mas de passagem? Mas desta vez, mergulhando um bocadinho mais nesses contactos que vai fazendo, o que é que mais o surpreendeu?
Surpreendeu-me os laços familiares que têm, porque nós em Portugal achamos que temos laços familiares muito fortes, e temos, mas aqui ainda são mais fortes. Talvez por causa destes processos que eles têm vivido nestas últimas décadas. A família é muito importante e ajuda-se o mais possível. Isso é algo fantástico, sobretudo quando nós entramos numa família local, não é? As pessoas acolhem-nos muito bem. Outra coisa engraçada é o facto de ser português. Nesta região, não é só aqui na Sérvia, mas aqui também comprovei que acontece. É uma vantagem. As pessoas adoram Portugal, acham que nós somos Portugal e Espanha, mas talvez até mais Portugal. Acham que nós somos já assim meio exóticos, já estamos ali a meio caminho da América Latina. Então, a reação é sempre muito boa e toda a gente adora. Já muita gente foi a Portugal, que é algo interessante. Já muita gente foi, e quem não foi diz sempre que quer ir, que está no top das preferências. Tenho vários amigos, todos os anos que há sempre alguém que pergunta: olha, eu vou a Portugal, o que é que hei de fazer? Conheço várias pessoas que fizeram lua de mel em Lisboa, por exemplo. Portanto, esse lado é muito interessante, eles acarinham-nos bastante. E realmente é diferente estar num grupo de estrangeiros e conhecer um sérvio e dizer que nós somos portugueses, ou outra pessoa que é, não sei, dinamarquesa, por exemplo. Não tem nada a ver. O entusiasmo é muito maior connosco.
Bom, calculo que isso facilita até o processo de adaptação, porque ser português é um bom cartão de visita aí na Sérvia.
Sem dúvida. Mas não, na verdade, praticamente não é preciso um processo de adaptação. porque a cultura é muito parecida com a nossa. Enfim, lá está os laços familiares que eu estava a dizer, mas também a própria dinâmica do dia a dia. As pessoas gostam muito de tomar café, de conversar, tomam mais cafés do que nós em Portugal, por exemplo. Mas o café acaba por ser aquele pretexto, como nós, não é? Quando convidamos alguém para ir tomar um café, é um pretexto para estar uma hora ou duas a conversar. Aqui é a mesma coisa. Os almoços em família, as tradições, as celebrações que ainda se mantêm bastante arraigadas, por exemplo, o Natal, a Páscoa e outras tradições, outras datas festivas que têm ligadas com a religião. Enfim, é muito fácil porque eles são muito latinos, como eu também já disse. Portanto, não há aquela frieza que normalmente quem vai para países mais nórdicos acaba por notar, aqui não. E relembro que a Sérvia não é no norte da Europa, que muitas pessoas pensam que é no norte da Europa ou perto da Rússia, não é. Faz fronteira com a Hungria, com a Croácia, fica muito perto da Grécia, fica relativamente perto da Itália também. Portanto, não é o norte da Europa. Nem culturalmente, nem geograficamente.
Tiago dizia que não ia com um plano definido, portanto, à medida que as coisas foram acontecendo, o Tiago foi ficando. Já lá vão 4 anos. Em que momento é que percebeu que a experiência estava para durar?
No momento em que percebi que conseguia sobreviver por mim próprio. Portanto, como eu disse, eu não vinha à procura de um trabalho aqui, porque sabia que era difícil encontrar um trabalho ou um emprego com um salário aceitável. Tive sempre a ideia, desde que vim, que tinha que sobreviver por minha conta, porque não vinha com a ideia de encontrar um emprego, um trabalho aqui, porque sabia que os salários, em geral, são mais baixos. Portanto, fui fazendo alguns trabalhos online, enfim, trabalhando com algumas empresas que já conhecia, de Portugal e até de Espanha, no primeiro ano para me ir mantendo. E depois decidi então lançar esta ideia de negócio que é Into the Balkans, que é uma agência de viagens, que é algo que eu já tinha pensado antes de vir, porque já conhecia muito bem a região, mas não estava pensado, mas não estava planeado. Portanto, eu vim e não sabia se realmente ia ter condições para o fazer ou não, ou se achar que ia dar ou não. Mas tentei construir um pouco em cima de uma pequena experiência que já tinha, porque eu, como já conhecia esta região bem, já tinha vários contactos de amigos meus em anos anteriores que me diziam qualquer coisa do tipo: olha, eu vou à Croácia uma semana, o que é que devo visitar? Ou estou a pensar em ir à Eslovénia, enfim, onde é que devo ir? E eu sabia que a região tinha motivos para as pessoas a virem visitar e, portanto, decidi lançar essa ideia.
Portanto, pensou, em vez de estar a dar aqui sugestões de borla, vamos lá é ganhar dinheiro com isto, porque no fundo posso fazer, tornar isto mais profissional. Apresente-nos lá esse
Exatamente.
projeto, apresente-nos a sua empresa, Tiago.
Ok, então chama-se Into the Balkans, é uma agência de viagens e um pequeno operador turístico que trabalha em português todos estes países, alguns mencionei, outros não, mas portanto, esta região dos Balcãs Ocidentais, da antiga Jugoslávia, e basicamente o objetivo é trazer as pessoas aqui em português. Portanto, trabalhamos sobretudo não, apenas com portugueses e brasileiros. Acho que há uma motivação. Portanto, eu gosto originalmente da região e tenho pena que ainda haja um preconceito em relação a alguns destes países, nomeadamente com a Sérvia, por causa dos conflitos nos anos 90. E então, obviamente, gostava de limpar essa imagem, fazer a minha pequena parte para limpar essa imagem destes países, dizer que eles são seguros e que têm muita coisa para ver e que, portanto, vale a pena vir cá. E achei que a melhor forma realmente era através dessa agência de viagens, porque conheço a região muito bem. E é em português, coisa que é difícil encontrar. Não há muitas empresas no mercado que fazem isto. Claro que há muitas que fazem aqui alguns roteiros, mas normalmente são coisas muito massificadas. Normalmente o guia fala espanhol e eu quis fazer algo mais português, mais em português e com um conhecimento de dentro. Portanto, não só vir aqui e dizer: olha, aqui é Zagreb, aqui é Belgrado, aqui é os Lagos de Plitvice ou Dubrovnik. Dar sempre este lado que eu acho interessante da história, porque é que hoje a Sérvia é a Sérvia e a Croácia é a Croácia, quando há 30 anos atrás eram duas regiões do mesmo país. Pronto, é só um exemplo.
Tiago, para quem tiver ficado curioso com este projeto, quem se tiver deixado levar pelo entusiasmo com que fala desta região do globo, vamos dar dados da empresa, como é que podemos chegar até si para perceber qual é a melhor forma de conhecer não só a Sérvia como estes países aí à volta.
A melhor forma é ir ao Google e escrever Into the Balkans. Portanto, são três palavras em inglês, não são palavras tão simples, mas Into the Balkans. E o site é intothebalkans.com, também é fácil de encontrar. Ou até no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, enfim. É a forma mais fácil de encontrar e de entrar em contacto.
Tiago, e por estes dias o trabalho está muito condicionado por esta questão da Covid-19 e da pandemia, em que o viajar está de alguma forma condicionado, há um autocondicionamento, porque mesmo com a vontade de viajar, as pessoas viajam menos. Como é que tem sido fazer a gestão do trabalho nestes últimos meses?
Está muito condicionado, está totalmente condicionado, porque toda a gente que trabalha em turismo está muito condicionado. Neste caso, eu talvez ainda esteja um pouco mais, porque estou focado no mercado de língua portuguesa que não consegue viajar para cá. Não estou dedicado ao turismo interno, portanto, não consigo facilmente fazer essa reconversão para vá para fora cá dentro, não é? Que havia antigamente esse slogan em Portugal. Eu não consigo adaptá-lo aqui, portanto, tem sido bastante difícil, uma vez que estamos dependentes de fatores que não controlamos. Não controlamos se as fronteiras abrem ou não, não controlamos se as companhias aéreas voam ou não, ou se os países pedem quarentenas, enfim. Portanto, são fatores importantíssimos aqui para o setor do turismo, que são incontroláveis e que fazem com que o ano 2020 seja um ano péssimo. É a melhor descrição que posso dar, é péssimo.
Tiago, e
E a
de que
mais
forma é
sincera.
que o dia-a-dia em Belgrado está condicionado por causa da Covid-19?
Sim, naquele período mais crítico de condicionamento a nível europeu ou mundial, portanto, março e abril, inícios de maio, eu diria que a Sérvia foi dos países que mais confinaram, porque nós tivemos recolher obrigatório durante 1 mês e meio, entre as 5 da tarde e as 8 da manhã, não se podia andar na rua, era proibido. E durante 6 fins de semana, salvo erro, não pudemos sair de casa. Portanto, também havia um recolher obrigatório. Mas o recolher obrigatório é mesmo obrigatório. Portanto, foi muito mais radical do que aquilo que se passou em Portugal. Era proibido, literalmente, andar na rua e não havia lojas abertas, nem transportes públicos, nada. Portanto, sobretudo o fim de semana da Páscoa, aqui sexta-feira e a segunda também é feriado. Portanto, nós estivemos em casa desde quinta até terça, toda a gente, porque foi proibido sair à rua. Portanto, foi um confinamento super duro. E depois, no início de maio, passámos do 8 ao 80, abriu tudo e praticamente sem regras. Poucas pessoas usam a máscara. A máscara é obrigatória em espaços fechados, portanto, como em Portugal. Mas a verdade é que nem toda a gente respeita. Em Portugal, respeita-se muito mais. Portanto, os números voltaram a subir, mas isto também
Está
é
acontecendo um
comum.
pouco por toda a Europa.
É, exato. Portanto, eu diria que neste momento estamos pouco limitados. Portanto, enfim, há aquele horário para os bares e restaurantes que às vezes é às 9 da noite, depois passa para as 11, depois volta às 9, ou depois vai até à 1 da manhã, vai mudando a cada 2 semanas, mais ou menos, ou 3. Mas tirando isso, diria que praticamente voltamos à normalidade.
Tiago, não lhe vou pedir um roteiro para conhecer a região, mas se não estivéssemos tão condicionados e fôssemos até à Sérvia, fôssemos conhecer Belgrado, onde é que nos levava? Que cidade é esta?
Belgrado é a capital da Sérvia e da antiga Jugoslávia. Portanto, era a capital federal. É uma cidade cheia de história. No século XX é preponderante para a história europeia e mundial. Nem toda a gente sabe isto. Pensamos normalmente, talvez mais em Berlim, não é? Como, ou até Londres, como cidades preponderantes, onde as grandes decisões foram feitas. Belgrado também, eu também incluiria nesse leque. Aliás, toda a região, quando falamos na Primeira Guerra Mundial, que começa em Sarajevo, capital da Bósnia, mas o primeiro tiro é disparado aqui em Belgrado. Depois temos a Segunda Guerra Mundial, também muito importante aqui para a região. E depois vem o Marechal Tito, que as pessoas mais idosas se lembrarão com certeza, que foi o líder do país, na segunda metade do século XX, o socialismo, as ideias socialistas. E depois temos os anos 90, portanto, como já falámos, o colapso da Jugoslávia, a Sérvia e Belgrado, sendo a capital, teve uma importância óbvia, mas é uma cidade que se reinventa. É uma cidade famosa, muito famosa pela noite elétrica que tem. Normalmente é apontado como a capital da noite na Europa de Leste. É uma cidade que começa com uma fortaleza na foz ou na desembocadura de dois grandes rios europeus. Portanto, isto deve ser caso único em capitais europeias. Há o rio Sava que deságua no rio Danúbio, não é? Danúbio, que é um dos mais importantes da Europa. É aqui em Belgrado, precisamente. Portanto, é um cenário espetacular. Enfim, é uma cidade que é apontada também como a Nova Berlim, porque é uma cidade ainda um pouco underground, lá está menos globalizada, como eu disse no início, todo o país, mais autêntica, com pessoas autênticas que sabem receber bem, onde se come bem, onde se bebe bem, onde todos os dias sair à rua é uma aventura. Portanto, só posso convidar as pessoas a vir. Mas se me perguntasse um roteiro, eu dir-lhe-ia ir a Belgrado e depois ir a Sarajevo, como eu disse, é a capital da Bósnia, que é também uma cidade fascinante, totalmente turca. É como não estar na Europa, é estar noutra região do globo, cheia de mesquitas, de população é maioritariamente muçulmana. E depois daí iria para a Croácia, pronto, e fazia aqui a espinha dorsal da ex-Iugoslávia. Passaria por três países, três religiões diferentes. Os sérvios são ortodoxos, os bósnios são maioritariamente muçulmanos e os croatas são católicos. Portanto, e dava para ver aqui um bocadinho da diversidade cultural e religiosa desta região.
Tiago, e desde que começou, a ir a esta região, desde que vai em 2005 para a Eslovénia, até agora, tem assistido também, tem acompanhado a transformação destes países? Estes países estão muito diferentes daquilo que conheceu no passado.
Sim, a Eslovénia já tinha um nível de desenvolvimento igual a Portugal, que era algo também que me impressionou, porque na altura nós pensávamos que toda a Europa de Leste, nós, digo eu e quem esteve comigo por ali, enfim, digo a população portuguesa em geral, pensava que toda a Europa de Leste era uma zona subdesenvolvida. Eu lembro-me até do professor na faculdade nos ter alertado, aos que vínhamos para a Eslovénia, nos ter alertado para o facto de provavelmente irmos encontrar uma situação pior do que aquela que tínhamos em Portugal. Eu lembro-me até dele mencionar qualquer coisa do tipo, estão preparados para que eventualmente os cuidados de saúde não sejam tão bons como os portugueses. Portanto, depois deu-me algum conforto. A Eslovénia já estava na União Europeia desde 2004, portanto há um ano. Mas, portanto, com este cenário, nós pensávamos que íamos para um país bastante mais atrasado. Totalmente errado, e passado 15 anos, a Eslovénia já descolou completamente e já é um país que ultrapassou Portugal em todos os aspectos, em todos os rankings económicos. Enfim, desenvolvimento, salário mínimo, etc. Pronto, já Portugal é que é a Europa de Leste, já não é a Eslovénia. Mas a Eslovénia é uma exceção, porque os outros países realmente ainda têm um grau de desenvolvimento menor. Ainda assim, é notório este desenvolvimento. Portanto, como eu disse, a primeira vez que vim à Sérvia foi em 2007. Agora, em 2020, o parque automóvel, por exemplo, já é muito semelhante ao nosso em Portugal. Portanto, é notório, a cidade de Belgrado está em constante desenvolvimento. É uma grande capital europeia, eu diria talvez a mais importante que não está na União Europeia, e aqui numa situação geográfica muito central nos Balcãs. Portanto, é naturalmente a cabeça dos Balcãs e, portanto, atrai investimento. Neste momento há um grande projeto de desenvolvimento, um projeto imobiliário que é uma espécie de Parque das Nações aqui em Belgrado. Portanto, uma área enorme que está a ser completamente remodelada e modernizada. Mas, por exemplo, a própria Bósnia, eu a primeira vez que fui à Bósnia foi, salvo erro, em 2007 também. Era um país onde ainda se viam muitas marcas de guerra, muitas casas destruídas, enfim, prédios estilhaçados, bombardeados, etc. Hoje já pouco se vê. A última vez que eu estive foi o ano passado e realmente já resta pouco. Também houve muito, muito investimento estrangeiro, nomeadamente de países árabes e da Turquia, precisamente por essa afinidade religiosa, mas realmente diria que evoluíram muitíssimo, muitíssimo. Países que tinham saído enfim, da situação em que estavam nos anos 90, a evolução é clara, é um salto muito grande. Ainda assim, ainda têm que fechar o gap, como se costuma dizer, para o resto da Europa Ocidental.
Tiago, e quando olha para o futuro, é por aí que se vê nos próximos anos, sente-se em casa na Sérvia?
Sim, é curioso. Eu digo que tenho duas casas agora, uma em Portugal, outra na Sérvia. Diria até que tenho três, uma seria em Espanha também. É um país que me marcou muito positivamente. Mas sim, o futuro, em princípio, será por aqui. A situação agora está mais complicada a nível profissional, enfim, por toda esta situação que sabemos, mas é algo que há de passar, portanto, os planos a médio prazo são por aqui, sim. A longo prazo, não sei. Como qualquer português, há sempre aquela vontade de voltar a casa, não é? De voltar ao nosso país, mas agora tenho a minha vida construída aqui. Ao longo destes 4 anos, estive a construir alicerces, portanto, sinto-me bem aqui.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta história de português no mundo que começou a escrever em 2005?
Que há muito mais mundo do que aquilo que a gente imagina, talvez seja isso. Que é importante sair, acho que a experiência de viver fora do nosso país é algo incomparável. Ninguém adquire essa experiência vivendo sempre no mesmo país, mesmo quem diz, ah, mas eu viajo muito. Mas não é ir uma semana ou duas ao estrangeiro, é estar em determinadas situações em que estamos fora realmente da nossa zona de conforto. Para algumas pessoas isto amedronta. Mas eu acho que também nos dá uma bagagem incrível, para nos sabermos desenrascar, enfim, para percebermos que há outras culturas, outras religiões, para abrirmos horizontes, para diminuirmos preconceitos. Isso é fundamental, porque a nossa cultura, enfim, nós estamos habituados a ela e nunca vimos outra forma de fazer, seja o que for. Posso dar o exemplo clássico de quem tira os sapatos antes de entrar em casa e quem não tira. Portanto, nós em Portugal não tiramos, portanto, isso é normal. E achamos estranho que um suíço, ou não sei, um francês, ou aqui um sérvio, que se descalça antes de entrar em casa e que às vezes há uma festa em casa, há 20 pares de sapatos à porta. Quer dizer, isso parece-nos estranho, mas quando nós percebemos o porquê, talvez digamos que eles é que têm razão. Ou pelo menos que têm sentido também. Portanto, não é descabido. Outra coisa que acho interessante é, por exemplo, nós em Portugal termos algum preconceito com os portugueses que vivem fora. Nomeadamente quem já vive há muitas décadas, não é? Que tem um sotaque mais afrancesado, por exemplo, e que facilmente caímos na tentação de criticar, de gozar. É engraçado realmente, mas só quem vive fora consegue perceber que não, eles não estão a fazer de propósito, não é? Porque muitas vezes temos essa arrogância de dizer, mas porque é que falam francês se estão em Portugal e se sabem português? Porque quem nunca viveu fora não percebe que a pessoa trabalhar 350 dias por ano noutra língua, ao fim de alguns anos, faz com que ele realmente perca alguma fluência na língua materna e, portanto, ou tenha mais facilidade simplesmente em comunicar naquela língua. Portanto, vai naturalmente usar algumas palavras, nomeadamente em francês, ou espanhol, ou inglês, né?
Há quem diga
Línguas
que
mais
passam
parecidas com
até a
a nossa.
sonhar na língua do país
Claro que sim,
onde
claro que
estão.
sim. Eu
Tiago.
suponho que isso não vai acontecer, porque o sérvio é uma língua já muito diferente do português, mas para uma língua como o francês ou o espanhol, acho perfeitamente natural que isso aconteça, porque realmente é a língua que a pessoa usa no dia a dia. Portanto, sem pensar, naturalmente vai sair.
Faz parte da
Alargar
experiência.
horizontes e quebrar preconceitos é importantíssimo.
Tiago, saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe? Há pouco o Tiago falava na vontade de um dia regressar. Calculo que a saudade também viva aí consigo. Quais é que são as saudades maiores?
Isto agora vai soar mal, mas eu não sou muito saudosista. Claro, gostava de estar mais perto da minha família, nomeadamente da minha sobrinha, que tem 9 anos, e é uma pessoa que me faz falta e que eu sei que também faz falta a ela. E portanto é mais difícil com uma criança manter aquela relação,
Criar laços.
criar laços, manter e desenvolver através de videochamada. Claro que ajuda muito, mas não é igual, não é? Não estar ali no dia a dia para brincar é que não vou poder recuperar. Portanto, obviamente, essa parte, os amigos, isso é um clássico, mas eu vivo bem aqui. E, portanto, criei uma segunda família aqui, criei uma segunda rede de amigos e
Está
isso
em
foi sempre
casa.
algo fácil de fazer praticamente em todos os sítios por onde passei. No Brasil, não, mas também foi uma experiência mais curta. Portanto, eu acho que nós substituímos um bocadinho aquilo que deixamos em Portugal. Não é que se esqueça o que está em Portugal, quem está em Portugal, claro que não, mas não podemos viver com aquele saudosismo e aquele fado constante na vida, senão então tinha que voltar para Portugal, não aguentava viver fora, não é? Há um reconstruir da nossa rede social no outro país. E se pensarmos em coisas mais mundanas, é o bacalhau. O bacalhau é que realmente aqui não dá para encontrar. Pronto, é impossível.
Tiago, só falta mesmo uma palavra. Qual é a palavra que melhor define esta vida de português no mundo.
Desafiante.
E já percebemos que o desafio, pelo menos durante alguns anos ou durante os próximos anos, vai continuar. Muito obrigada. Tiago Carruço está na cidade de Belgrado, na Sérvia. É um português no mundo desde 2005.